Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes na nossa Casa de Leis o vereador Olivino Custódio, vereador Sidney Jardim, vereadora Elvira, vereador Jadir Soares, vereador Edson Batilani, vereador Edilson Martins, vereador Tucano, vereadora Nelita Piacentini e vereador Dr. Miguel e vereador Edoel Rocha. É ausência justificada do vereador Luiz Alfredo e também do professor Cícero.
Solicito ao vereador Tucano que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convido que todos fiquem de pé.
Boa noite. Vou ler o Salmo 138, versículo 1 ao 5. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante de deuses cantarei louvores a ti, voltando para teu santo templo, e me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua felicidade. Pois exaltamente acima de todas as coisas, o teu nome e tua palavra. Quando chamei tu me respondeste. Deste forças e coragem, todos os reis da terra de renderão graças ao Senhor, pois saberão de tuas propostas, celebrarão os feitos ao Senhor, pois grande é a nossa glória, Senhor. Que assim seja. Amém.
Comunicamos que a ata da sessão de ontem será apreciada nas próximas sessões. Expediente. Informamos que todas... Não temos expediente. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por essa presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de algumas delas? Alguém quer? Eu gostaria que fosse lida, senhor secretário, uma indicação da professora Nelita, 13h53.
Senhor presidente, sim. Eu gostaria também que fosse lida a 13h57. 13h57, por favor.
13h56 também?
53 e 57.
Isso.
1353/2017, professora Nelita Piacentini, realizar a implantação de uma capela mortuária na região do Grande Lar Paraná. 1357.
Deixa eu só, me permita fazer um breve comentário. Esta capela do Lar Paraná, quando foi feita a licitação dos serviços funerários e a Prever foi vencedor, o município recebeu um valor de R$200 mil para construir uma capela no Grande Lar Paraná. Passaram todos os mandatos do ex-prefeito Nelson Turek, mais de 4 anos, né, que foi no primeiro mandato isso, depois a legislatura, o mandato da prefeita Regina. Mas eu, pelo menos no final do ano passado, houve uma notícia de que a prefeitura ia construir esta capela ou estaria começando. Eu só gostaria de saber, vereadora, se foi iniciado ou não, se nem começaram. É só essa indagação, né? Porque passou tanto tempo e esse dinheiro não deve estar, virou pó, né? Porque
não foi começada.
Não iniciou.
Não.
Então,
eu
parabéns.
Sei que é um pleito aí já feito por vários vereadores aqui dessa casa, em várias gestões, e nós estamos refazendo aí, contando com o apoio de vocês, porque é uma carência, né, do pessoal do Lar Paraná de ter um local para velar os seus entes queridos. Às vezes, quem não tem o Prever, fica difícil. A capela, lado do São Judas, não sei também exatamente a situação que está, mas mesmo assim o deslocamento... Está boa, vereador Olivino? Está boa?
O senhor pode dar uma parte?
Permito.
A capela do cemitério, No começo do mandato, quando eu assumi aqui, fiz uma vistoria lá junto com o assessor meu, Marcelo, e, na verdade, boa em termos, porque lá está faltando nas cozinhas preparos, fogão, está faltando várias como que eu vou dizer, intensivos equipamentos para que funcione com toda a necessidade que a população precisa. Mas nós também, fui conversado junto com o secretário Malavasi para buscar uma melhoria para aquele local. E eu vejo assim, eu pergunto para o vereador Batilani, já é um compromisso que a licitação foi ganhada pelo Prever para fazer essa capela?
Não, eu creio que não, eu não tenho essa informação. Até porque o Prever não faz construção, né? O Prever deu dinheiro de contrapartida pela licitação que foi lá antes de 2010. Né?
Ah, tá.
Então, a do cemitério foi o Prever? Não, mas então eles pagaram a reforma, porque foi uma outra empresa que construiu e realmente ficou com algum problema lá, pelo que a gente sabe.
Então, nós vemos assim, se o Prever deu os 200 mil, nós temos que saber onde foi gasto esse dinheiro. Eu acho que nada mais é necessário do que para confirmar onde foi usado esse dinheiro, os 200 mil que era para construir, temos que bater em cima agora para que essa obra seja feita lá.
Vereador Batilani, o senhor estava com a palavra.
Não, eu só questionando, porque só para esclarecer. Sim. E deixar
então
a população
vamos unir
informada.
Nossos esforços e ver se nós conseguimos, né, dessa vez. São coisas que nós temos que estar tentando aí todo ano, nós temos que estar buscando novamente.
Ela quer que lê 5-7.
Qual a palavra, presidente?
Palavra o vereador Stenger.
Senhor presidente, primeiro é parabenizar a vereadora Anelita pela iniciativa de novamente estar cobrando a questão da capela mortuária, que virou uma novela. O vereador Jardim pergunta assim, tem que descobrir para onde foi o dinheiro. A gente sabe, o dinheiro caiu lá nas dívidas da prefeitura, se diluiu em tantas coisas e ficou por lá mesmo. Ficou em salário, ficou até em posto de saúde, ficou em hospital, ficou em escola, enfim, ficou em tudo ali na prefeitura. Foi gasto em tudo esse dinheiro, menos onde se devia, que era na capela mortuária. E o edital da licitação, ele era muito claro, que esses 200 mil reais era para a construção da capela no Lar Paraná. E também quando a vereadora Nelita fala que se tem o Prever, de repente tudo bem, porque vem no Prever aqui, mas aí que está a ideia. O morador do Lar Paraná, mesmo se ele tiver o Prever, ele merece, é diferenciado ter a capela lá, por estar mais próximo da casa.
Exato.
Porque fica muito difícil para muitas pessoas, mesmo tendo o Prever, de vir do Lar Paraná, às vezes, a pé, um senhor de idade, uma senhora de idade, que não tem veículo, que perdeu lá um grande companheiro de anos aí de convivência, e fica difícil para vir aqui no centro de Camorão no Prever. Então, lá, com certeza, fica mais fácil. Por isso, merece aí todos os elogios, novamente, essa cobrança, que acredito que só eu já devo ter feito umas 10 vezes aqui, os outros vereadores também já fizeram, e, enfim, nada acontece. Mas, dessa vez, eu tenho uma notícia um pouco diferente para todos. Eu acho que a capela do Lar Paraná finalmente vai sair. E por isso eu acho que a indicação da vereadora Anelita, inclusive, vem ajudar nesse sentido. Dias atrás, um cidadão comprou um imóvel, um terreno num jardim chamado Veneza, ali no Lar Paraná. Se não me falha a memória, esse jardim, ele é aquele depois do jardim Danfer, ali, Damasco, Fernandes e Pê, e antes do Jardim Paulino. E daí ele foi lá para começar a construir, para ver como é que estava. E conversa vai, conversa vem. Falou bem assim, eu estava pensando em trocar esse terreno aqui, você não poderia me arrumar outro, mas quanto você dá nesse meu? Ah, nesse teu aí agora eu dou X. A imobiliária falou, não, mas eu paguei Y. Falou, não, mas você desvalorizou agora. Mas como desvalorizou meu terreno? Eu comprei, paguei para vocês. Como que meu terreno desvalorizou? Não, é porque agora vai sair a capela mortuária aí do lado. E como vai sair a capela mortuária do lado desse teu terreno? Esse teu terreno desvalorizou. Pensa no cidadão que está bravo, me procurou, está querendo entrar com ação judicial, me procurou como advogado, não como vereador, querendo entrar com ação judicial, porque quando ele comprou, ele não sabia que ia ter a capela mortuária do lado. E agora, essa informação que a imobiliária deu para ele, é essa, que está tudo encaminhado, e lá vai sair a imobiliária. Então, eu acredito, aproveitando essa informação desse cliente, que eu acredito que deve começar a construir a capela mortuária, o que vai trazer problemas. Porque é bom que a gente saiba reconhecer isso, que nós vamos ser criticados pela construção da capela mortuária no Lar Planar. Não tenho nenhuma dúvida disso, não vai ser só elogio. Capela mortuária, onde você constrói, você recebe paulada. Não tenha dúvida, ninguém quer uma capela mortuária do lado da casa dele. Tanto é verdade, que eu faço questão de falar também, em que pese o nosso grande homenageado já ter chego, mas vamos aguardar os demais amigos chegarem, até lá nós vamos falando. Seja bem-vindo a essa casa, professor Emerson. Mas em uma campanha eleitoral, eu pedi no voto para o meu candidato na época, o Tauilo, na eleição anterior, um senhor vizinho da atual capela mortuária falou, nesse Tauilo eu não voto de jeito nenhum. Eu olhei assustado, mas falei, mas por que não, rapaz? Ele transformou minha vida num velório. Eu falei, mas como assim? Sidney estava tranquilo ali, ele mora bem pertinho da capela mortuária, todos aqui conhecem ele. Ele falou, eu morava muito tranquilo ali. O Tauilo vai lá e coloca essa capela mortuária do lado da minha casa. A minha vida virou um velório. Eu estou lá no domingo, na hora do almoço, pego a minha filha e minha esposa, vou sair para almoçar, dou de cara num portão com um conhecido meu, fulano de tal. Aí pergunta, fulano, o que você está fazendo aqui? Ah, o fulano faleceu. Nossa, mas o fulano é meu amigo. Pronto, estragou meu almoço do domingo. Eu vou sair sábado à noite para comer uma pizza, estou lá no portão ligando o meu carro, vejo um amigo chegando, onde você vai, fulano? Vou ali no Prever, mas o que você vai fazer ali? Morreu o fulano, você não está sabendo? Puxa, mas o fulano é amigo, estragou minha pizza. Transformar a vida do homem num velório. Ele diz que nunca mais vota no Tauilo por causa disso. Então é bom os senhores saibam que quando também ficar realmente definida a capela mortuária, nós vamos ser criticados por isso. Portanto, vão se preparando. Mas eu elogio a vereadora Nelita e parabéns. O grande Lar Paraná merece sim a capela mortuária, independente das críticas que nós teremos, porque é uma região muito grande e hoje já está mais do que atrasada a construção dessa capela.
Senhor presidente, quero registrar a presença do Cabo Cruz.
Faça a leitura, por gentileza, da próxima.
1357-2017, professora Nelita Piacentini, implantar um CAPS 3, Centro de Atenção Psicossocial em nosso município.
Então, essa é uma questão muito interessante. É, nós temos em Campo Mourão o CAPS, da saúde mental, que funciona muito bem. É, nós lutamos durante 6-7 anos para trazer o CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas. Hoje nós sabemos que o CAPS AD atende mais de 150 pessoas por mês. São pessoas que querem tratamento para sair do álcool e das drogas sem internamento, que é uma modalidade diferente da comunidade terapêutica Redenção que nós trabalhamos. Tem tido um resultado muito bom. E há muito tempo nós buscamos o CAPS 3. O CAPS 3 é uma modalidade de internamento compulsória. Então, o que acontece? Quando a pessoa está em surto, e nós já cansamos de receber ligações e sermos procurados por pessoas nessa situação, pessoas que nos ligam, às vezes altas horas da noite, às vezes de madrugada, pedindo a nossa ajuda para intervir na sua residência, porque o seu familiar está em surto de drogas. Seja pelo crack, que hoje é a droga mais frequente, é quando a pessoa realmente perde o juízo, ela perde totalmente a noção, porque é do conhecimento de todos, haja visto agora, teve a questão da Cracolândia, que os usuários habituais de crack, eles se tornam seres humanos irracionais. Eles deixam de raciocinar, eles agridem pai, eles agridem mãe, eles agridem esposa, eles agridem filhos, eles matam, eles fazem tudo pela droga. Então, nós já cansamos de ouvir esse pedido, venha na minha casa, por favor, porque eu não sei o que fazer. Meu marido está surtado e está dizendo que vai matar todo mundo. Nós não temos condições de fazer isso. Nós não podemos. Nós não temos nem... Não podemos, né? Não temos legitimidade para fazer isso e nós não temos como enfrentar essa situação. Então, normalmente, o que nós fazemos? Nós recomendamos ligar para a Polícia Militar. Só que a Polícia Militar, muitas vezes, vai lá, pega esse sujeito e tem que levar para a cadeia, porque não tem aonde ir. Então, o CAPS AD vem para suprir essa situação. E hoje, eu lendo na imprensa, eu vi uma nota em que o nosso ministro da Saúde, Ricardo Barros, autorizou que em Campo Mourão se transformasse o prédio, então, destinado à UPA, a um CAPS 3. E isso me deixou muito contente. Porque, gente, é sabido que a questão de droga aumenta cada vez mais. Às vezes as pessoas chegam e falam para nós, não tem mais problema de droga em Campo Mourão, porque nós não ouvimos falar. Não é verdade. Nós temos, sim, muitos problemas. Nós que convivemos com esse, com essa realidade aí diuturnamente, nós sabemos que só cresce, infelizmente, cada vez mais jovens. Nós temos crianças hoje de 8 anos usuárias de crack. Aí vocês, como atletas, vocês sabem a importância desse trabalho, né, professor? Porque é esse trabalho que você faz, que é o que previne e o que afasta as pessoas da droga. Porque, gente, uma criança que está com 8 anos usando crack, ela não tem futuro. E recuperar uma criança é uma das coisas mais difíceis que tem. É muito mais fácil você recuperar um adulto do que uma criança. Porque o adulto, quando ele olha para trás, ele fala, nossa, perdi minha família, perdi minha vida, perdi meu emprego, perdi minha dignidade. A criança, quando ela olha para trás, ela não vê nada. Muitas vezes ela já vem de uma família problemática, então ela pensa, por que que eu vou deixar de algo que me dá prazer? Então é um trabalho muito árduo. Então nós estamos aí com essa promessa do CAPS 3, eu fico muito feliz com isso, agradeço também a aprovação aí do requerimento, peço ajuda dos vereadores também para trabalharmos nisso, e já estamos partindo também para o pedido do CAPS infantil, que é uma outra luta que nós vamos fazer, mas isso eu vou falar em outro momento. Obrigada pela atenção.
Senhor presidente, posso, com a palavra?
Palavra, vereador Edilson Martins.
Também parabenizo a professora Nelita, e com relação a essa situação de implantação do CAPS-AD, e eu vi essa entrevista do ministro, hoje pela manhã, com relação ele autorizando a se implantar o CAPS-AD3 regional. É importante? A senhora acabou de falar tudo, a importância desse CAPS. Agora, veja que vereador Batilani, vereador Sidney Jardim, foi implantado, veio recurso para construção da UPA. Ou seja, o que está lá no Ministério, autorizado pelo governo federal, é uma unidade de pronto atendimento na Asa Leste. E qualquer mudança que tiver na UPA é desvio de finalidade, de objetivo, do objeto ali do que foi realmente construído. Eu não tenho tanta certeza, isso é palavras do ministro, eu autorizo a transformar no CAPS 3 regional. Mas e o prefeito? E a secretária vai ter a coragem de realmente implantar este CAPS regional, sendo que o objetivo é a UPA? Sim, agora...
Me permite uma parte? Só,
permito.
Não, se o Ministério está liberando, com certeza poderá ser. Uma coisa é certa. Com a finalidade de pronto atendimento, o município não tem como bancar a UPA lá. Infelizmente, essa é a realidade do nosso município.
Eu discordo do senhor Batilani pelo seguinte, o ministro está autorizando, não é porque ele é o ministro que ele autoriza, quem vai referendar vai ser o prefeito e a secretária. Quem vai ordenar a UPA, ela iniciou na gestão passada como UPA, mas quem vai herdar agora...
Me permita mais uma vez. Com a anuência do Ministério, o prefeito e a secretária vão fazer isso.
Mas o senhor acha que o Tribunal de Contas autoriza? É isso que é a pergunta. Eu acho que tem que funcionar. Só um minuto. Já concedo, Miguel. Eu acho que nós temos que fazer realmente funcionar. Agora, eu quero saber se o Tribunal de Contas, na hora de aprovar, realmente aprova as contas tanto do prefeito quanto da secretária com relação à mudança. O ministro pode autorizar, mas não é porque ele está autorizando que o prefeito e a secretária vai querer colocar a caneta lá e já transformar. É importante que venha, até acho melhor, porque é ocioso do jeito que está, parado. E na Asa Leste ali, que era para ser um exemplo, hoje está daquela forma, tem que funcionar alguma coisa. E pode ser funcionamento do CAPS, com certeza. Só não vejo essa questão da legalidade no momento. O vereador Edson Batilani e Miguel e Edoel... Pode, estão com a palavra.
Olha, veja bem, eu entendo que a UPA foi construída com uma finalidade, eu entendo a importância da questão do CAPS, tratamento de pessoas dependentes, né, dependente químico, mas também vejo a questão da saúde, né? Nós temos aí um posto 24 horas precisando de reforma, precisando de móveis novos, precisando de ar-condicionado, não tem ventilação. Eu até, por sinal, fui muito bem atendido essa semana, tive um problema de saúde e fui muito bem atendido lá. As pessoas que estão lá talvez atendam bem, mas nós temos um espaço físico deficiente. Agora nós temos uma UPA maravilhosa, foi construída. Tudo bem que, talvez, geograficamente falando, não foi o melhor lugar que se escolheu, assim, enfim, a crítica nesse sentido. Mas o povo daquela região precisa de saúde. Concordo plenamente que a questão da droga é um problema muito sério, mas nós temos outros locais. E quando se fala em UPA regional, fica muito, ou melhor, CAPS regional, fica muito bonita a palavra. Agora, quer saber quem vai manter isso aí? Quando fala regional, vai vir gente de Roncador, vai vir gente de outros municípios. E quem vai bancar isso? Será que o município que vai bancar tudo isso? Então tem que ter muito cuidado para tomar uma decisão dessa.
Me concedeu,
a gente está com o Eduardo Rocha.
Na verdade, eu também gostaria, como cidadão, que fosse utilizado o UPA como uma unidade de pronto atendimento, que é a finalidade para a qual foi construída. Vejo que essa posição de transformar em CAPS, que também é saúde pública, não deixa de ser, espero que seja provisório isso, que o município possa, daqui a um ano, ou dois, ou três, não sei quanto tempo, implantar a UPA lá, que eu acho que é muito mais importante, não desmerecendo esse CAPS 3, que eu também acho importante. Mas pode, como lá tem toda uma estrutura para um, digamos, um mini hospital, um pronto atendimento, então, futuramente, a gente espera, quem sabe os colegas pensem da mesma maneira, um ano, dois, que se tem esse CAPS, depois mude um outro local e volte a funcionar a UPA como foi estabelecido. Quanto ao questionamento do vereador Edilson, havendo a chancela do Ministério da Saúde, eu não vejo problema nem com o Tribunal de Contas. E, até porque é saúde. Se fosse uma outra finalidade que não saúde, poderia dar problema sim, mas é saúde. Então, mas eu acho que isso tem que ser temporário. A localidade, não por ser um centro de recuperação de pessoas, que usuários de produtos ilícitos.
Só uma partezinha.
Mas eu acho que tem que ser a UPA lá futuramente.
Vereador Edson Batilani?
Nós precisamos saber o seguinte, a UPA não é do município, a UPA também é para atender a região. E quem vai bancar é o município de Camporão. O ministério repassa uma mexeria de dinheiro, o município não comporta. A UPA é um equipamento mais barato, pelo que consta, e me parece que tem mais recurso disponível para tal finalidade. Se vocês acessarem a internet, pelo Google, e vão ver que quase a grande maioria das UPAs do Brasil estão fechadas, porque os municípios não têm condições de manutenção. Na verdade, foi um programa meio fracassado, meio ou, no mínimo, mal planejado pelo governo federal. É evidente, e é lógico que a nossa população daquela região foi um pouco iludida, né, porque a UPA não é um posto de saúde. Né, não vai ser um atendimento igual é no Lar Paraná, onde as pessoas vão lá para fazer consultinha, é realmente para pronto atendimento. É totalmente diferente disso e para a região. E aquela grande região ali, o município está se prevenindo para fazer um novo prédio do posto de saúde do Jardim Paulista, com um horário estendido, né, e para poder acomodar a população daquela região. São em torno de 14 mil pessoas que são atendidas no prédio atual, e ele não comporta mais. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, preciso ofertar condições realmente de atendimento básico de saúde. Esta é a principal questão que tem que ser debatida na cidade de Camporão. Porque, enquanto não tivermos atendimento básico para tratar efetivamente de saúde e não de doença, como nós fazemos agora, nós vamos ficar jogando dinheiro fora. E é só, e os senhores vereadores, os mais antigos, já sabem disso, porque participaram de tantas audiências públicas, e os novos vão começar a ver que é uma grande verdade isso, né? Que a atenção básica no formato de, realmente de prevenção não acontece adequadamente e nós precisamos investir dinheiro nisso.
Correto. Então, vereadora Nelita, lógico, nós somos favoráveis ao CAPS, sempre trabalhamos na área da saúde, mas não é tão simples assim o ministro chegar, vir a Campo Mourão, ir lá no órgão de imprensa e dizer que, a partir de agora, o prefeito está autorizado a usar a UPA como um CAPS-AD3 regional. Eu quero que fique registrada a minha fala hoje, que eu tenho certeza que o prefeito ele tem uma equipe boa, tem um jurídico, e não é tão simples você mudar o objeto de um contrato que foi feito, de uma construção, para uma outra atividade. Então, espero que realmente tome todos os cuidados, mas dificilmente, tão cedo, vereadora Anelita, se conseguirá transformar a UPA lá num CAPS, principalmente pela legalidade e a complexidade que é.
Finalizando.
Sim, vereador Sidney.
Não, eu só gostaria de dizer, Gilson, não quero entrar no mérito de UPA ou CAPS-AD, não, mas só quero dizer esse mérito do ministro ter anunciado. Eu acredito, Edilson, que ele não falou da boca para fora, não. Apesar que você não usou esse termo. Tá?
Não, não é da boca para fora.
Eu estou usando o termo. Uhum. Pelo seguinte, eu acho que ele deve ter antes o aval do Conselho Nacional de Saúde. Ele não viria um ministro, não é possível que ele falaria isso, sem ele ter uma autorização interna. Ele é um ministro de Estado. Ele não pode vir numa cidade ou publicamente falar, ó, lá em Campo Mourão está autorizado a fazer isso, eu autorizo. Ele sabe que não é assim. Então, eu acredito que há a autorização, sim, através do órgão interno. Eu nem sei se, de repente, é o conselho que autoriza ou não. Mas o órgão interno do Ministério da Saúde deve ter autorizado não só o nosso, todos os UPAs no Brasil inteiro, não é só Campo Mourão. Então, eu acredito que deve ter autorização. Eu não vejo nenhum problema jurídico, viu, Dilson? Eu tenho certeza absoluta que problema jurídico não vai ter nenhum. Essa questão é um problema político. A decisão é política. É CAPS-AD ou é UPA? É saúde ou é a questão da drogadição? É uma adesão política, mas juridicamente, não, com certeza, conforme, não vai dar nada, não. Conforme. Mas, realmente, o senhor tem razão, é uma adesão difícil de tomar.
Conforme permite, a secretária já expôs aqui na última audiência, com relação à UPA, ela já deixou bem claro que não deverá acontecer, até pela questão dos custos. Mas, tomare que, dentro da legalidade e dentro do objeto, se resolva. E, se puder, então, que instale lá o CAPS-AD, né, vereadora Anelita.
Permite que eu finalize? De maneira alguma, eu estou propondo que se troque a UPA pelo CAPS-AD, certo? Não tiro a importância da UPA de maneira alguma, tá? Apesar que eu acho que ainda o esporte continua sendo a melhor maneira de atenção básica à saúde, precisamos investir mais, mas eu externo a minha satisfação de ver que um assunto tão complexo e tão importante como o CAPS-3, já está vindo à baila e já existe essa possibilidade. Também não tenho ilusão que isso vai acontecer de um momento para outro. Mas isso significa que o nosso trabalho, que a nossa luta, realmente está chamando atenção e está sendo vista essa necessidade, certo? Que fique bem claro. Se vier a UPA, ótimo. Se vier o CAPS-AD, bom também. Mas não que precise justamente daquele espaço, ok? Obrigada.
Sigamos em frente. Eu acabei saindo aqui do meu roteiro. Neste momento temos... nós não temos requerimento na pauta, até porque a gente antecipou ontem, em razão da sessão solene de ontem. De hoje, existe algum requerimento em regime de urgência? Não. Passaremos a seguir uma palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte. Senhor secretário, informe se há vereadores inscritos.
Vereador Eduel Rocha.
Boa noite a todos. Hoje pela manhã, eu estive na Procuradoria do Ministério do Trabalho, representando esta casa, em nome do presidente Edson Batilani, onde estava presente o Ministério Público Estadual, Dr. Marcos Porto, que é do Patrimônio Público. Também estava presente o procurador do Ministério do Trabalho, Dr. Fábio Fernando Passari, e Dr. Renan Bernard Calil, ainda representante da aviação moroense, do Sindicato dos Motoristas, o presente também o representante do município, o procurador Robervane Perindo Prado. Eu representava a Câmara, onde está sendo discutido, a pedido do Sindicato dos Motoristas, que a convenção coletiva dos motoristas é agora no mês de junho. E na pauta de reivindicações dos motoristas, que foi passado para a Aviação Morense, que faz o transporte público de Campo Mourão, já foi dito pelo proprietário que não tem condições de fazer nenhum repasse aos servidores, motoristas, enfim, toda a atividade dele, devido, segundo ele, há mais de 4 anos que não recebe nem a inflação de reajuste. E isso ele já está trabalhando no vermelho há muito tempo. E o sindicato encaminhou um ofício à Procuradoria do Ministério do Trabalho, reivindicando o comparecimento do município, da empresa e também representante da Câmara. A maior situação de complexidade que existe hoje é que para a licitação do transporte público Campo Mourão. O Ministério Público ingressou com a ação e faz mais de 7 anos que está exigindo a licitação e já foi julgada procedente essa ação e até agora não aconteceu. Mas sabemos que para fazer essa licitação, que já emperrou na administração passada, porque o plano de mobilização urbana não foi aprovado pela Câmara até agora, porque evidentemente é que não veio. No pronunciamento do procurador do município, ele disse que a Secretaria de Planejamento já está com esse projeto pronto e vai encaminhar para a Câmara. E aí eu fui indagado pelo representante do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, quanto tempo demoraria para aprovar esse plano de mobilidade urbana. Eu disse a ele que até chegasse, se houver as diligências, cumprir os prazos legais, seria de 40 a 60 dias. Ele achou que o prazo é demais e pediu que falasse com Vossa Excelência, presidente, que agilizasse de uma forma muito rápida, porque o Ministério Público não tolera, em hipótese nenhuma mais, nenhuma prorrogação de contrato que até com a Aviação Maranhense, ou qualquer empresa que fosse, se fosse o caso, que faz o transporte público urbano de Campo Mourão. Inclusive, já ficou definido que na próxima quarta-feira, às 9:30 da manhã, terá uma nova reunião, onde todos serão convidados e convocados. Vossa Excelência, presidente, vai ser convocado, segundo o Ministério Público Estadual do Trabalho. Até porque, sexta-feira agora, vai ter uma reunião do Conselho Municipal que trata do transporte e que vai delimitar se vai ter algum reajuste ou não. E quem decide isso é o Conselho, que até então não aconteceu porque o Conselho não existia. Mas já nessa gestão já foi criado esse Conselho e a reunião está marcada para sexta-feira agora. Então, só transmitindo aí aos colegas vereadores e a vereadora, Elvira e Nelita, e todos os demais colegas, que provavelmente o Poder Executivo vai encaminhar até na próxima sexta-feira, não essa agora, na próxima, este projeto para a Câmara. E certamente virá em regime de urgência. E aí, presidente, foi pedido o empenho de Vossa Excelência e de todos os colegas para que agilizem. Eu até disse que demoraria de 40 a 60 dias, porque eu disse que teria que fazer algumas diligências, pode ter algum vereador que possa pedir, pode ter pedido de vistas, pode ter muitas emendas nesse plano de mobilidade urbana, e isso acaba atrasando. Mas, diante da situação que o Ministério Público quer a licitação, e ele tem razão. Então, estou repassando a todos para que, assim que chegue esse projeto, seja encaminhada às comissões competentes.
Me permite uma parte, vereador, sim, rapidinho. Evidentemente que, entrando na casa, sendo protocolado, na primeira sessão, nós colocaremos para conhecimento e vamos repassar. Agora, quem pode dar celeridade ao projeto são exatamente as comissões. Lembrando que essa é um projeto de lei complementar e ele tem uma tramitação diferente dos projetos de lei ordinária, que, além de outras comissões, passa também por uma comissão especial que terá que ser criada na casa, né? Então, e também tenho dúvida, talvez o vereador, se estou tentando achar aqui, não acho, mas o Sidney Jardim, com a sua experiência, talvez possa até nos informar, por ser projeto de lei complementar, não sei se é possível vir em regime de urgência. Pode? Então, pode. Então, beleza. Melhor assim.
Ótimo. Então, passando a todos, que a preocupação é de todo mundo. Evidentemente, o sindicato deixou claro que, eventualmente, não havendo um acordo entre o representante da aviação maranhense e o poder público, poderá haver greve. E aí, senhores, imaginem o caos que pode acontecer se tiver uma greve aí. Quantas pessoas vão deixar de chegar a seus trabalhos por não ter transporte? Era isso que eu tinha que passar. Agradeço a atenção de todos.
Mais alguém inscrito na palavra livre?
Não há, não.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, matéria em regime de urgência.
Projeto de lei número 37/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito adicional no valor de R$ 2.200,00 no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa o pagamento de nota fiscal do credor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, regime de urgência.
Em discussão, projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se manifestar levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 071/2016, o Executivo Municipal autoriza o poder Executivo a alienar, mediante a realização de procedimento licitatório de leilão público, os lotes de terra que menciona e da outras providências. Visa cumprir com os aportes financeiros a serem realizados para a previdência dos servidores públicos municipais de Campo Mourão, Previscan. Haja visto o déficit financeiro daquele instituto previdenciário em conformidade com o cálculo atuarial elaborado com mensagem aditiva.
Em discussão, projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Declaro encerrada a ordem do dia. Expediente. Comunico que as prestações de contas e demais demonstrativos financeiros abaixo relacionados foram apreciados conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre as atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. O senhor secretário queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Edson Batilani.
Eu vou abrir mão do uso da palavra.
Vereador Jadir Soares. Boa noite a todos.
Você não vai falar de lá?
Posso falar daqui?
Está autorizado.
Boa noite a todos. Hoje venho fazer a minha manifestação sobre o meu trabalho prestado à comunidade, no qual eu venho, desde o começo do meu mandato, solicitando a reabertura da escola do quilômetro 128. E hoje tive a honra de receber da secretária da Educação que no dia 25 de julho, após as férias, a escola estará aberta. E ela me deu essa mensagem via celular, e eu hoje estou aqui deixando a minha satisfação por uma luta que eu venho lutando desde o começo. Eu não poderia deixar sem deixar registrada a minha palavra aqui. Eu quero agradecer à secretária pelo esforço que a comunidade lá precisa mesmo do período integral daquela escola. E para mim é uma alegria, porque quando a gente luta e o objetivo se torna realidade, isso daí nos deixa muito satisfatório. Quero agradecer também ao Tauilo por ter me apoiado desde o começo, os demais vereadores aqui, Dr. Miguel, Tucano, Olivino Custódio, Cabo Cruz também acompanhou eu numa reunião com o Tauilo, no qual ele falou para mim que assim que desse, ia normalizar a escola. E agora, hoje, eu tive essa notícia maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Muito bem, parabéns.
Escrito?
Não há mais escrito.
Na sexta-feira, dia 9 de junho, às 19 horas, haverá sessão solene para a entrega do título de cidadania honorária ao senhor José Elmo Álvares Linhares, no plenário desta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e, após um breve intervalo, daremos início à sessão solene de entrega de título de mérito esportivo ao senhor Emerson Luiz de Souza.